Hoje nós vamos falar sobre bem-estar animal, não somente sobre o Samucão, como eu havia anunciado no início desta edição, até porque o bem-estar animal ele se divide ali em vários trabalhos, várias atuações voltadas para o bem-estar e o cuidado dos animais aqui em Cascavel. Então, primeiramente, Rafael, para abrirmos aqui a nossa entrevista, como que as equipes se dividem nesse trabalho de bem-estar animal aqui na cidade de Cascavel?
Certo. O bem-estar animal é bem amplo, né? Ele vai além do Samucão. O bem-estar animal ele entra com a parte de fiscalização de maus-tratos, uma equipe para o Samucão, uma equipe para as castrações através do Castramóvel e clínicas credenciadas também, e outros programas ali que a gente trabalha na questão do bem-estar animal. Então, são várias frentes de trabalho nessa iniciativa de bem-estar animal.
Quais são os atendimentos que são realizados no bem-estar animal?
O Samucão, a gente tem um atendimento de urgência e emergência, né? Então é aquele animalzinho que às vezes foi pra rua, foi atropelado ou foi atacado por um outro cão, uma briga. São casos mais graves de famílias vulneráveis, né? Então são pessoas que têm ali um quarto de salário mínimo, algum benefício social. E aí a gente faz essa triagem e esse atendimento para esse animalzinho. E os animais que são de rua também são prioritários, né?
É importante fazermos uma definição, Rafael, do que configura de fato um animal de rua. Porque existe, claro, no senso comum, como qualquer animal que está transitando ali solto, ele já é considerado animal de rua. Mas não é bem assim, não é? Porque mesmo o animal estando na rua, se ele tem um tutor, ele já não é mais um animal de rua, porque ele tem alguém que responde por ele. O animal de rua, na prática, seria realmente aquele animal que não tem tutor algum, estou certo?
Isso, correto. Hoje a gente tem algumas classificações, né? Então nós temos o semi-domiciliado, é aquele animalzinho que tem um dono, mas volta e meia ele acaba indo pra rua, dando aquele passeio, ou às vezes foge e ele acaba sendo classificado como semi-domiciliado. Temos também os cães comunitários ou regionais, são aqueles animais que às vezes alguém trata ou coloca uma casinha, então esse animal acaba virando territorialista. Ele fica naquele espaço ali, então ele é um cão comunitário. E o errante, propriamente dito, que é aquele animal que nunca esteve por ali e está de passagem, né? Então ele segue, passou por ali e segue o caminho dele. Então as classificações seriam basicamente essas.
E essas classificações são importantes até para o atendimento desses animais, não é?
Correto. Então assim, nós temos uma questão bem importante, que a maioria dos casos que nós atendemos pelo Samucão são animais semi-domiciliado ou domiciliado, mas que fugiram, né? Então são animaizinhos que às vezes têm um acesso mais fácil à rua e aí acaba tendo algum problema, algum acidente e é acionado a equipe do Samucão.
Como que o Samucão ou o bem-estar animal de modo geral consegue atuar no que diz respeito ao abandono de animais?
Dentro do bem-estar animais, nós temos o setor de fiscalização de maus-tratos, né? Dentro desse setor, nós recebemos denúncias através do canal de ouvidoria do município. Então, ali a pessoa faz essa denúncia. A denúncia ela é anônima, não precisa se identificar. Faz o relato do que aconteceu e aí a equipe vai até o local para identificar se é ou não, de fato, um maus-tratos. A maioria dos casos, eles são improcedentes. Às vezes, é só uma conduta que precisa ser ajustada, né? Nós estamos numa fase aí de transição. Que antes o animalzinho, ele era mais para um cão de guarda, né? Era um gato de caça. E ele está passando a ser um animal da família. Mas ainda precisa alguns ajustes, né? Questão de espaço, água, comida. E, às vezes, não é classificado como maus-tratos, né? Então tem também todo esse cuidado para identificar de fato qual é a situação. Lembrando que maus-tratos animais é crime e crime também é a polícia que vai acionar. Então identificado maus-tratos, a equipe vai fazer um boletim de ocorrência e aí através desse começa a abrir um processo criminal.
Nas últimas semanas, algumas situações envolvendo cachorros, animais, têm sido preocupantes quando se fala na questão dos ataques. Alguns animais, quem acompanha os noticiários sabe que alguns animais em alguns bairros de Cascavel acabaram atacando algumas pessoas. E uma das principais dúvidas que a população, a comunidade em geral tem é, diante de um ataque, qual órgão acionar? Claro que, no que diz respeito à vítima que foi atacada, órgãos de socorro, claro. Mas em relação ao animal, as pessoas têm essa dúvida. Olha, o animal está ali solto. Quem eu chamo? Quem eu devo chamar? Nesse quesito, o bem-estar animal pode ajudar em alguma coisa?
Sim, pode fazer o acionamento do setor de bem-estar animal para que a gente vá até o local, a gente vai tentar identificar quem era o tutor ou da onde esse animalzinho veio, né? Esse animal ele vai precisar passar por uma observação junto com o setor de zoonose. Então, dentro do setor de zoonose, ele vai ter que ficar ali sendo monitorado, assistido pelos veterinários da equipe por 10 dias também. Então, é toda uma rede que é convocada, no caso, para que faça essa verificação dessa situação, né? Então, a maioria dos casos, os animais são, sim, tutelados, e acabou fugindo, ou um portão às vezes ficou aberto, e o animalzinho acaba saindo e causando algum problema.
Se esses animais que estão envolvidos em ataques, eles possuem tutores, nesse caso eu te pergunto, uma vez que a fiscalização identifica quem é o dono daquele animal, esse tutor pode ser responsabilizado pelo ataque?
Pode, com certeza, né? Ele tem que, a partir do momento que a gente assume a responsabilidade pelo animal, é preciso entender que esse animal tem um temperamento, tem um comportamento, ele tem um período de vida, então ele tem ali o seu prazo de vida, em média 12, 15 anos, então precisa entender que tem suas responsabilidades. Uma delas é garantir a segurança desse animal, tanto dele como dos demais. Então, é um portão, é um local seguro, que ele não tem acesso para fugas. Então, sim, o tutor ele pode ser responsabilizado e aí entra a parte administrativa, né, com multas, e o processo criminal também.
Seria quase como se fosse a lógica também quando as pessoas vão passear com os animais, e animais de grande porte ou de raças que as pessoas têm um pouquinho mais de medo, sobre o uso da focinheira, não é?
Correto. Existe uma lei municipal, inclusive, e animais que possam ser agressivos, é indicativo o uso da focinheira.
Isso, né? E isso está também classificado? Quais são as raças que precisam estar com essa focinheira?
Não, na verdade, assim, nós temos situação de animal pequenininho, que é agressivo, que é bravo, e tem situação de animais grande, que são bonzinhos. Então, isso vai também do entendimento do seu tutor. Ele é a melhor pessoa para identificar qual é o temperamento do seu animal.
E também entender, como algumas pessoas até presenciam pelas ruas de Cascavel, às vezes o animal ele é um animal de grande porte, geralmente ele tem uma força, né? E às vezes o tutor parece que não está ali muito, muito seguro, parece que ele não consegue dar conta ali do animal, uhum. Parece que o animal realmente é mais forte que ele. E também tem que ter esse cuidado, porque numa eventual escapatória do animal, o tutor não está preparado para, enfim, tomar uma decisão diante de alguma situação, não é?
A gente sempre orienta que o animal que tem esse costume de sair para passear junto com o seu tutor, que seja uma pessoa que comporte a força desse animal. Então, precisa entender que, às vezes, um menor ou, às vezes, né, o animal é muito grande, não vai conseguir segurar esse animalzinho. Então, é bom sempre alguém que esteja uma força, né, comparada com o do animal, para que, se for preciso, segure. A gente não sabe a reação, né? A gente nunca sabe o que o animal pode acabar entendendo ali nesse passeio, então precisa sim segurar, e se for agressivo, o uso da focinheira é fundamental.
Rafael, vamos falar um pouquinho do controle de natalidade, ou como a maioria das pessoas conhece, a castração. Uhum. Qual a importância disso para se manter esse controle? Porque a gente sabe que o animal, o cachorro, por si só, ele acaba tendo muitos filhotes numa mesma gestação. A fêmea acaba ali dando à luz a muitos filhotes numa mesma gestação, e isso acaba impactando diretamente na destinação desses animais. Até porque, claro, se for um animal que tem tutor e é bem cuidado, evidentemente terá uma destinação, na maioria das vezes, correta e adequada. Mas, por exemplo, uma fêmea que não tenha tutor, uma fêmea de rua, ela vai acabar dando à luz esses filhotes, e são mais filhotes, mais cachorros que vão estar nas ruas, não é?
Exato. Hoje nós temos um trabalho bem, já desde 2017, né, com a castração. O controle populacional do município, ele funciona em duas frentes, que é o castramóvel, né, é um veículo adaptado e que ele vai aos bairros que tem mais demanda. E ali a gente faz, em média, 100 castrações por mês nesse local, tá? E nós temos também as clínicas credenciadas, onde nós encaminhamos animaizinhos também da mesma situação, animais de rua, animais encaminhados de ONGs ou protetoras, ou família vulnerável, tá? Faz esse encaminhamento justamente com o intuito de reduzir a natalidade, tá? Então, hoje nós já chegamos ali na casa dos 17 mil animais castrados, né, pelo município desde que iniciou esse programa. Se nós fizermos uma conta ali, em um ano ele vai gerar a redução de aproximadamente 300 mil filhotes. Então são 300 mil filhotes que às vezes poderia ter um acesso na rua, ou às vezes ter uma cria e o animalzinho acaba ficando na rua. Se nós multiplicarmos isso por 2 anos, ele pode chegar a 4 milhões de filhotes. Então esse é o nosso trabalho mais intenso quanto à redução do controle de animais, né? Lógico que só a castração não é ainda o ideal, digamos, né? Nós precisamos da conscientização da população, né, da sua responsabilidade, não deixar esse animal sair, fazer a castração. A castração, ela reduz doenças, reduz risco do animal ser mais agressivo, porque às vezes uma fêmea, alguma coisa passa na rua, esse animal pode tentar fugir para ir atrás. Então esse trabalho da castração, ele vem junto com a educação que a gente realiza. Nós vamos nas escolas, né? Nós estamos dentro de um cronograma, vamos às escolas e fazemos uma campanha com entrega de panfletos, cartilhas, explicando a responsabilidade que o tutor tem, né? Então é fundamental todo esse trabalho conjunto.
E imagino que isso também resolveria de alguma forma aquele problema, porque cachorros com tutores, claro, eles precisam ser vacinados, mas os cachorros sem tutores, ou seja, os cachorros de rua, eles são mais vulneráveis a não terem a vacinação justamente porque não tem um tutor para levar a uma clínica ou a levar a um espaço de vacinação e vaciná-lo. Ou seja, ali ele se torna mais vulnerável para receber, mas também transmitir doenças a outros animais.
Os animais eles têm doenças, né? Existem as zoonoses e também existe a doença entre animais, né? Então a gente sempre orienta, dentro da sua responsabilidade, a vacinação, né? Porque às vezes o seu animal não foi vacinado e aí vai para a rua, acaba sendo contaminado, né? Ou até às vezes transmitindo. Tem doenças que são imunossupressoras, então o animal passou por um estresse, alguma coisa, pode aflorar essa doença. Então é ideal a vacinação, né? Nós temos a vacinação de raiva e demais outras vacinas que são as polivalentes que nós falamos, né? Então é importante manter em dia essas vacinações. Inclusive tivemos recente aí a aplicação da raiva, vacina contra a raiva, foram 150 doses disponibilizadas. Nós fizemos uma ampla divulgação, foi feito no Riviera, e nós tivemos apenas 100 vacinas aplicadas. Então, assim, sobrou vacina de uma relevância, que é a vacina contra a raiva. Não temos nenhum caso em Cascavel, mas a prevenção é sempre o melhor a ser feita, né?
Rafael, infelizmente tem sido identificado aqui em Cascavel vários pontos onde filhotes estão sendo abandonados. O que fazer diante dessa situação?
Dentro do setor de bem-estar animal, nós temos um programa, né? Uma lei, na verdade, foi criada pela Câmara, onde nós temos o banco de ração. O banco de ração, ele busca captar doações, ou seja, entidades e pessoas que queiram pode fazer a destinação dessa ração para o setor de bem-estar animal. E nessas situações de filhote ou animal que está na rua, pode ser solicitado essa ração emergencial. Então é feita essa entrega dessa ração. Esses animais, eles podem e devem ser colocados na fila para castração. E se for doado, né, alguém acaba sempre adotando, né, a gente consegue ver que o cascavelense, no geral, ele é bem receptivo a fazer a doação, né, de animais. E esses animais devem ir para castração, evita novas ninhadas, inclusive a mãezinha dos filhotinhos.
Isso, e infelizmente esses locais onde esses filhotes são abandonados são locais ou que não há muito trânsito de pessoas, geralmente locais mais afastados ou até mesmo sem nenhum tipo de monitoramento, o que vai acabar dificultando a responsabilização desses criminosos. É a terminologia correta, afinal de contas, abandono de animal configura crime, sim, né?
É uma situação nível Brasil, na verdade, né? Infelizmente, às vezes, nós temos o programa, né, de castração, a pessoa não colocou o seu animalzinho na castração e teve essa gestação. Às vezes o animal acaba fugindo, né? Foge e vai ter cria em algum local, né? Ela vai sempre procurar um cantinho para poder ter esses filhotes. Ou às vezes, como você diz, né, Marcela, é criminal mesmo, né? A pessoa fez isso proposital.
Por má intenção mesmo.
Má intenção. Né? Então a gente tem equipe da Patrulha Ambiental, inclusive, que faz essas rondas também, mas a gente pede sempre que a população, se tiver, né, algum ato que viu, identifique placa, né, do veículo. Existem leis hoje que podem punir a placa do veículo, inclusive, né? Então a gente pede que anote placa, identifique, se sabe de alguém, nos passe maior informação, faça denúncia, né? As denúncias são todas anônimas, para que a gente consiga reduzir. Nós precisamos da conscientização que isso não pode, é crime, e o município ele trabalha na frente disso para tentar reduzir o máximo possível.
Não à toa se fala muito sobre ser um tutor responsável ou a adoção responsável, porque, claro, ter um animal doméstico implica custos, implica tempo, disponibilidade, é um cuidado, é uma vida que você precisa cuidar. Então, você ter a responsabilidade sobre esse animal doméstico é primordial para você tê-lo. Agora, o que infelizmente acontece são as pessoas que, em algum momento, por dificuldade financeira ou por desinteresse, acabam querendo, entre aspas, se livrar daquele animal doméstico, e é onde acontece o abandono. Então, realmente, ser responsável tanto na adoção ou quanto na tutela, realmente talvez seja o primeiro passo para que você tenha esse animal dentro de casa.
É preciso entender, né? Como eu falei antes, os animais eles têm a sua perspectiva de vida. Então, sim, vai gerar um custo, você vai precisar tratar ele, às vezes, né, com um veterinário, vai fazer a vacinação desse animal, vai precisar manter um local seguro. Então, precisa se conversar entre a família antes de tomar uma decisão. Porque, como se diz, é uma vida, né? Então, hoje, dentro do setor de bem-estar animal, nós temos a questão do tutor legal. É um programa que nós criamos para cadastrar famílias que queiram fazer adoção de animais. Mas a gente deixa bem claro, né? Tenha ciência de como vai ter que ser cuidado. Vai ter que ser vacinado, vai ter que ser cuidado dentro de casa, ou às vezes vai ficar no quintal, mas que tenha uma proteção. E a gente trabalha nessa questão da educação, né? Isso daí é fundamental. A gente sempre vai nas escolas, porque é onde tem os menores e eles são o nosso futuro. Então a gente tem que trabalhar com os mais velhos, mas com os mais novos também, para que no futuro isso daí seja uma melhoria considerável para a própria comunidade em si, né?
E a gente fala muito dos cachorros, né? Mas tem os gatos também, né? Que é um animal doméstico muito comum do brasileiro e que possui hábitos até bem diferenciados ali, até um tratamento diferenciado do que o cachorro.
O gato ele é um animal um pouco mais independente e geralmente um animal noturno, né? Então tem que se ter um cuidado, às vezes uma tela, uma proteção na casa, porque esse animal, o instinto dele natural é de caça. Então ele vai sair para caçar, ele vai sair, se não tiver castrado, ele vai sair quando estiver no cio para poder, né, fazer o seu ciclo natural da vida, mas é um animalzinho que precisa sim de um cuidado diferenciado, porque para ele fugir é fácil.
Muito bem, essa foi a nossa entrevista com o Rafael Spinelli, gerente de bem-estar animal. Rafael, muito obrigado pela sua presença e contribuição e orientações também aqui no CBN Cascavel.
A gente que agradece, fica à disposição.